Sejam muito bem-vindos ao Karaokê 64, número 28. Eu sou seu host Jeff, e hoje eu tô com o Jomon.
Olá.
Mário.
Olá.
E aquele que nunca falta, o Lucas.
Olha, eu falto direto e eu vou falar, fico surpreso que você sempre lembra o número do episódio, Jeff. Caramba.
Eu não lembro, eu vejo.
É o mínimo, né? É só a gente entrar no site e ver qual foi o último episódio, né?
Vou começar o karaokê com uma notícia triste, ou feliz, dependendo, é triste pra mim, feliz pra minha esposa, mas eu perdi o sorteio da loteria, é, não deu. Não
foi, é verdade, vez, né, você tava participando, eu tinha esquecido disso.
É, eu me inscrevi lá no site da Nintendo pra a loteria pra poder comprar um Switch da Animal Crossing, mas não deu sorte, que pra minha esposa foi uma felicidade.
Foi o fim de um sonho.
É, ou eles produzem mais e talvez um dia esteja acessível.
Ah, deixa pra quem não tem, Jefferson. Hã? Melhor, cara. Deixa pra quem não tem mesmo.
Ah, não. Na verdade, eu só queria participar da loteria. Foi por isso.
Era só ganhar a participação já é o prêmio, né?
Enfim, vocês, tem alguma coisa boa pra contar? Alguma coisa que quer falar?
Cara, tudo que eu tenho pra falar sempre é jogo, né? Porque eu tô enfiado em casa, mas aí eu não quero comentar muito, porque senão o checkpoint vai sumir, né?
Não, comenta agora que aí você. Aí eu edito menos, louco. A gente faz um checkpoint, né? Aqui.
Checkpoint Express, né? Mas eu vou falar que eu tô bem triste aí, ó. Pegando esse trem aí do último cast de Paper Mario. Eu realmente tô bem bolado com o preço, cara, do jogo aqui. Porque eu sei que eu sou uma pessoa suja e já pagou 300 e pouco em jogo físico. Isso aí eu admito já. Acontece. Não acontece. Não deveria, né? Mas acontece. Agora, 400 pila, meu, eu fico assim, eu olho e não dá. Eu sei
Uma
porque tem.
pergunta aqui. Pergunta pro Mario e pro Jamon. Quanto tempo vocês acham que o Lucas vai segurar, velho?
Mano, não dou uma semana.
Ah, não, cara. Minha reputação é tão ruim assim, velho.
Mas eu acho
com
que.
certeza.
Eu acho que se a gente pressionar um pouco, ele compra hoje.
Não, não, cara.
Ô, Lucas, vai digital, pelo amor de Deus, mano. Para de ficar.
Nem o Xenoblade eu comprei. Não, que digital, caralho.
Não, mas
Compra
aí você tá.
digital e depois, ó, promete pra si mesmo. Quando eu falar assim, ó, compro digital agora, 250 mango. Quando no futuro, lá no futuro, quando você vê uma versão física barata, aí tu faz double dip, compra a versão do futuro barata. Acabou, é isso.
Ah, gostei da. Achei interessante a
E
ideia.
provavelmente você vai jogar e falar, mano, eu não vou mais comprar físico, cara. Eu já joguei o digital e é isso aí.
Talvez, é, se for
Nem
ruim, se
fudendo.
não é pra coleção. Aí,
Desculpa,
tipo.
mano. Não, não dá, aí não rola. Com a série que eu tenho uma porra de uma tatuagem no braço, acho que se eu não pegar o físico, aí é.
Ah, vai
Ah, eu
tomar
tenho.
no cu, Lucas.
Não,
Você
é sepulcro pra
fala assim.
mim.
Você chega e fala, ah, eu tenho uma tatuagem no braço, eu tenho que pegar o físico. Mas eu tenho uma tatuagem no braço, é mais fácil não comprar. Ai, porra, mano.
Eu tenho tatuagem de Pokémon, não comprei Pokémon físico, eu tenho tatuagem de Kingdom
Ah,
Hearts,
Mario, aí
não.
é sofrível, né, com Pokémon, cara. Aí você teria que comprar todos os Rumbles e todos os jogos físicos, até
Não,
Mr.
mas
Dan,
a série
tudo.
principal ele largou.
É.
É
Ah, mas
que é aquilo.
é porque você. É que nem o Darth Vader fala, you lack faith. Você não tem fé o suficiente, Mario. Eu tenho fé e vou comprar o físico porque eu sou otário.
Entendi.
Mas 400
Agora.
mango, velho, é que os caras sabem, quando você admite para o mundo que você é otário, que tá comprando físico, aí os caras do físico vão lá e sabem mais R$ 50.
Não, então, tem todo esse mercado que eu acho uma puta escrotidão da galera que eleva e abaixa os preços. Tudo bem que é oferta e demanda, capitalismo é isso. Mas no mundo dos jogos, e principalmente aqui no Brasil, que as coisas são completamente menos acessíveis, isso.
No mundo da Nintendo, né?
Talvez. Só leva a última potência, sabe? E Lucas, vamos lá, cara. É, gastar plástico, você tá piorando aí, o mundo vai deteriorar, tipo, por muito tempo
Ah,
ainda
não,
com a
não,
comunicação.
não, não, não. Deixa ele cagar por R$ 400, ele merece cagar o mundo, velho. Pelo amor de Deus.
Ele tá comprando com muito afinco esse pedacinho de plástico aí.
Cara, quando eu vejo esses grupos que a gente participa, que a galera tá enlouquecida comentando o preço de Paper Mario, 350. Ah, por 340 eu compro. Eu acho, nossa, meu Deus, é uma ostentação muito. Não sei se chega a ser ostentação, sabe? Mas eu acho
Não,
Eu não sei nem me expressar, sabe? É muita grana, gente. É muita
não,
grana.
Não, mas comprar pro 350 e não comprar. Não comprar pro 350 e comprar pro 340 é meio. Tipo, porra, mano, 10 conto, mas você tá pagando já 340, mano, velho. Sobe mais 10 aí. Nesse limite.
Mas eu gostei da estratégia de comprar digital e depois achar. Ô, Lucas, no Lucas, futuro. Lucas. Manda aí. Lucas,
escuta. Ou você compra físico, ou você não compra. Esse negócio de double dip é só serve pro Jomon, velho. De verdade.
O Jomon é triple. O Jomon é triple, né?
O meu Persona 5 é quadruplo já. E pode virar um pentuplo se lançar pro Switch.
Não, olha, nossa, calma.
5 Persona 5.
O pensamento funciona, tá? O dele comprar digital, fala, olha, qualquer coisa eu compro físico e nunca comprar o físico, que é o meu caso.
Né, acontece esses também, tipo, quando simplesmente você olha e fala, não aconteceu.
Então eu não vou comprar, aí que se foda.
Compra, Lucas.
Compra digital, cara.
Não, se o Jeff falou pra não comprar, eu acho que o Jeff realmente falou a real aí. Não compra duas vezes.
Mano, compra três até.
Se quiser, gasta R$400, velho. Agora eu falo, se fosse o meu caso, e eu tivesse, fosse Fire Emblem, eu gastaria. Mas aí, sei lá, aí é de você.
Não, não vou não. Infelizmente. Vou ficar aqui nessa sofrência.
Ainda acho que vai faz pro conteúdo.
Por conteúdo.
Olha, pensa assim, eu vou comprar porque o cast, eu quero melhorar o cast. Eu dei essa desculpa quando comprei Xenoblade.
Se eu comprar esse jogo digital, eu quero que escrevam na minha lápide. Comprei Paper Mario digital. Origami King digital.
E não valeu a pena, assim. Não, não era tão bom.
Comprei pra xingar.
Vocês viram que a Nintendo...
Fala.
Vocês viram que a Nintendo UK, ela teve que postar um tweet falando, o nome do jogo é Paper Mario The Origami King e não And The Origami King.
Não, era sem o Z ou sem o Z. O pessoal tava colocando isso aí. É Paper Mario 2. Origami King.
Ah, não tem o D?
Acho que não.
Não, tem o D. É The Origami King, não é? Porque não, agora eu tô confuso.
Ah, no Google me fala The Origami King.
É isso. Não, mas é que aí se você falar Mario, o Origami King, eu acho que é o Mario, né? Não sei isso. Agora eu não sei mais de nada, vai. É isso, é The Origami King e não tem o end, não tem interjeição. Ó.
Deixa eu ver em inglês. The Origami King.
É isso aí.
É, e por algum motivo o japonês é Origami King.
Ah, tá aí então.
Sem o D. Então sei lá, mano. Que... Nossa,
Nintendo,
mano.
Não entendi o que é trolando.
Mas não tem o end em nenhum dos dois. Então,
não tem end em nenhum dos dois. End Color Splash.
Depois desse assunto aí, vamos ler os comentários aí?
Vamos. Os comentários, igual aos meus jogos, são digitais. Então, vamos começar aqui.
Aliás, cara, seria muito bom se a gente recebesse cartinha, né?
Mano, eu quero o selinho do Smash na cartinha. O cara... E ia mandar pra quem, mano? E a gente ia abrir uma caixa postal?
É. Manda caixa postal, é igual o Vovô Mafalda fazia, sabe? Você posta caixa postal e a galera manda e a gente lê.
Pode ser. Contando, ou a gente recebe ligação e fica igual o Magalzão lá.
Se fosse igual o Magalzão Show, a gente fumando derby e tomando cachaça no meio do programa. A gente teria que ter uma classificação etária aqui. Mas eu prefiro que seja igual o Vovô Mafalda. O pessoal manda e fala, olha, meu nome é Lucas, tenho 7 anos, eu gosto de jogar bola. E é isso.
Ai, ai. Os primeiros comentários são do Karaoke 64, número 27. Comentários entre 4 de julho e 10 de julho. E o primeiro comentário foi do Daniel Moreno. Salve, galera. Meu nome é fácil e comum, então nunca tive problemas com isso. Minha sobrinha chama Daniele em minha homenagem. Então meu apelido ficou Dan, já que chamamos ela de Dani. Meus amigos também me chamam de Dan.
Dan ou Dan?
Dan, eu leio Dan. Dan é foda, porque o nome dele é Daniel. Dan.
Qual a mania, vocês estão de colocar nome em inglês dos caras,
velho? Eu não sei, é porque acompanha muito o Game Grumpies, aí um dos integrantes lá é o Dan, aí eu não consigo ler Dan falando Dan. Pra mim é impossível.
Eu vou falar que ontem, foi exatamente ontem, eu fui na farmácia, e aí o nome do cara que me atendeu era Alex, né? Aí eu chamei ele de Alex. Porque eu tô acostumado com a pronúncia americana. Aí o cara, Alex. Aí eu fiquei, puta que me pariu, mano. Até aqui eu tô errando o nome, pelo amor de Deus.
Cara, a gente tem um amigo chamado Alex e você não chama ele de Alex.
É, eu não sei porquê. Na hora que eu fui falar o nome dele, eu falei, Alex. Aí eu fiquei tipo, por que eu disse desse jeito? Eu gosto que a galera me chame de gringo. Oh, e falando em gringo, já me... quando eu fui pra... a puta, onde que era... pro Maranhão Grande de São Paulo, era São Carlos. Quando eu fui pra São Carlos, eu lembro que um cara chegou, viu meu sotaque e falou, caramba, você é estrangeiro? Ele falou assim, não, nunca saí do Brasil. Aí o cara, nossa, é que você tem um sotaque meio estranho. Eu fiquei tipo, que merda é essa, velho?
É, de São Paulo, meu.
São Paulo, porra, meu. Como assim, sotaque estranho, meu?
Eu já fui pra São Carlos e a galera tem um sotaque meio puxado, velho.
Não, eles têm aquele R metralhado. Nada contra a gente com R metralhado. Porta, que os caras vai. Eu não... Continuando o comentário dele. Eu não bebo mais refri. Não, eu não bebo mais refri. Mas existe uma bebida chamada kombucha. Ou kombucha, eu não sei como se diz isso aqui. Ela é fermentada naturalmente. É como se fosse um refri natural. Existem muitos sabores exóticos. E o que eu curto mais é o de maçã com gengibre.
Continue. Isso é kombucha, cara. É kombucha.
Kombucha?
Nunca. O cara do trabalho fez uma vez, eu tomei. Eu não gostei muito, eu confesso, né? Mas é um bagulho fermentado mesmo, deixa fechada a garrafinha lá.
Nossa, mano, eu me sinto um merda agora errando esses nomes.
Assim. Eu não sei, o cara do trabalho falou kombucha. Aí eu não
sei se ele também... É kombucha ou kombucha.
Tem gás.
Mas kombucha
com gás. Eu acho que tem gás. Né? A fermentação você tampa e ele vai gerar gás ali, né?
Eu sei que aqui no Japão tem tem, acho que não só no Japão, mas em vários lugares do mundo, tem aquele refrigerante de gengibre, velho. Eu não gosto.
Só de escutar, eu já senti até gosto na boca e fiquei com nojo.
Nossa. Ó, desses refrigerantes orgânicos, tem um que ele é comercializado, né? Você não produz, etc. Chama Wiwi. Eu tomei algumas vezes. Ele é muito bom, cara. Ele
tá entendendo desse nome?
Parece um clone na China do Wii, sabe?
Não, mas é o Wii, eu falei, mas é WWE. Você pode falar Wei-Wei, Wii, não sei. Se você, eu acho que é meio difícil achá-lo. Mas assim, além de ele ter muito baixo teor de açúcar, sabe? É menos pior do que você tomar qualquer outro tipo de refrigerante. Ele é gostoso, cara. O problema é que ele é muito caro e é difícil de achar.
O problema de coisa que faz bem é que é caro.
É, no geral. Uma vez eu fui na nutricionista, várias vezes eu fui na nutricionista e falei a mesma coisa. Eu falei, olha, se você for prescrever qualquer tipo de receita, de dieta pra eu seguir, tem que ser algo que eu encontro no Extra. Não, eu não quero ir na mundo natural, mundo terra, etc, e pagar 10 conto em quinoa, sabe?
Nossa, se tem esse nome, se tem natural no nome, automaticamente dobra o preço, sabe?
É o famoso salgadinho de presunto, é mais barato que presunto. continue se cuidando, galera, pois a pandemia ainda não passou. Sinal do Rock. Aí, ele tá com você, Lucas.
Tá comigo?
É, que a pandemia ainda não passou, o cara tá preocupado ainda, né? Que nem o vosso chefe. Um abraço pro chefe do Lucas.
Aí ela, hein?
Aqui no Japão passou e tá voltando.
Ô Jefferson, você tá falando, mas eu tô vendo os números. Em Tóquio tá alarmante, cara. A situação como tá voltando agora tá tão pior quanto São Paulo. Tão pior ou pior?
É Tóquio. Tóquio é Tóquio. Mas no Japão...
O japonês vai fazer o que sabe fazer de melhor, que é ignorar.
Então. A gente ignora e uma hora passa. Tá tudo bem.
Finge que nada aconteceu. Ó que legal. Ó que país evoluído.
Aliás, a governadora de Tóquio foi reeleita. Parabéns pra ela.
Parabéns pra ela. Um abraço pra governadora de Tóquio, que ouve a gente também. E o próximo comentário é do René Augusto. Fala, pessoal, tudo bem? É claro que passei meu aniversário escutando o vosso podcast. Afinal de contas, era uma segunda-feira. O que aconteceu? Ai, meu Deus, o cara vaiou, é isso mesmo?
É lógico, é. Passou meu aniversário, eu não posso ouvir no podcast, não. Eu vou fazer isso.
No meu aniversário eu vou quitar aqui, né? Tipo, um dia de folga, né?
Ô, falando nisso, tá procurando emprego? A gente aqui oferece day off no aniversário, é isso?
raiva de ter gravado um podcast no meu aniversário. Não lembro.
Eu já fiz isso. A gente... Acho que já. Ou
no, mano, é que o nosso aniversário é muito fim de ano. Tipo, normalmente a gente já parou de gravar quando é nosso aniversário.
Não é 14 de março.
Não, então... é o meu e do Mário, no caso.
Nossa, achei que o Jeff também era final do ano.
Só falando, João, além de day off, a gente oferece ambiente descontraído e cachorro no escritório também.
Pior que o ambiente descontraído, eu tô vendo em muito anúncio. Você fica, não, vai tomar no cu, meu amigo. Puta que pariu. Tem divisão de lucro também? Não, esse não tem.
Não, parte... não, mas tem sim. Só que lucro de zero é zero, né, cara? Então.
Mas a gente só tá procurando aquela pessoa que quer ter o status quo, sabe? Que quer fazer a diferença.
Ah, meu Deus. Quer quebrar o status quo?
É, quer quebrar o status quo, isso aí.
Mas tem que perguntar o signo antes de entrar também.
Ah, não, mano. Aí eu entro na vaga só pra ir lá e encher tudo de porrada.
Mano, é que eu já li isso aí, que tipo, preferência pra escorpianos, assim, preferência leoninos.
Puta merda, cara, colocar coisa holística no meio do processo de trabalho. Ainda bem que eles estão colocando isso, porque aí você já sabe que é uma empresa bem merda, né?
Já sabe que não é pra ir pra essa vaga, né?
Foda-se. Cara, eu juro pra você, a Dani trabalhou numa empresa em que as coisas estavam indo mal, e um dia eles começaram a jogar sal grosso na empresa inteira.
Pera, calma, não é uma expressão, eles literalmente estavam jogando sal grosso.
Tava jogando sal grosso, tipo, nas frestas,
no banheiro. É, porque cheirou no gordo, essas coisas, né?
E não foi nem de sacanagem, cara, os caras fizeram de verdade isso, levaram a sério.
Eu conheço gente circo. Que é assim, é por isso que eu não ri, eu só acho triste.
Assim, você pode acreditar, mas não no ambiente de trabalho, né, porra?
Ah, não sei, eu já tive colega de trabalho que fazia isso, né? Jogava sal, tipo, ia pegar a máquina com uma pessoa e falar, não, agora eu tenho que jogar sal aqui pra melhorar as coisas, pra máquina funcionar.
Aí ficava tudo a máquina funcionar. Eu jogava sal na CPU lá do Mario zoada que tava.
Cara, nem isso salvava. Não tinha o que fizesse com aquela máquina. Ela tá aqui guardada.
Com esperança no sal, Mario.
Coitado, ela me acompanhou por muito tempo. Ó, na época que eu trabalhava na IBM. Nossa, falei o nome da empresa, mas. Mas, ó. Na época que eu trabalhava nessa empresa aí, um amigo meu tinha um bonequinho do Puro Osso e tinha uma mulher que toda vez passava e virava ele de cara pra deixar ele virado pra parede pra não trazer mau agouro, sabe?
Essa galera é muito engraçada.
Eu não acredito nisso.
Puro Osso, mano. Ai, meu Deus. Tá, pera. Volta.
Eu não volto.
Afinal de contas, era uma segunda-feira, dia normal de trabalho. Felizmente, remoto. Então, sempre gosto de escutá-los quando estou realizando alguma atividade mais mecânica no trampo. Ah, e completei 35 anos. Até aproveito para perguntar, qual a idade de vocês? Me parece que os... Aí ele ficou com um risquinho. Velhos? Que os mais experientes da turma são o Mario e o Jeff. Acertei? Eu acho que a gente fala isso toda hora, né? Que vocês são mais velhos.
É, acertou.
Eu tenho 26.
Eu sou mais velho que o Mario.
Você não vai falar a idade.
Eu tenho 25.
Ó, eu tenho 4 anos mais. Só 4 anos mais velho que o Lucas.
Nós vemos uma charada de Professor Layton, né? Vamos adivinhar o Jeff agora.
Fala que é a subtração do tal, com a multiplicação de tal, mais não sei o que.
É a idade, soma, né? Do meu e do Jomon.
Não, vou partir pra uma coisa mais japonesa. É Heisei. Não, é Showa 62?
É. Aí... 62 anos?
Não, ele nasceu no ano Showa 62.
Ah, meu
período
Deus.
Período Showa, ano 62, ó, sei lá, como que eles falam o ano. Meu Deus, eu não sei. Eu não. Uma pesquisa Google rápida não me resolveu esse número. Mas vamos deixar assim, então.
É, Showa 62.
Ele olhou pra mulher dele e falou: é isso mesmo, amor. Aí ela... E ninguém acertou o meu smile misterioso. O. Aí é. Circunflexo B, eu acho que eu acertei o acento. É uma tentativa daquele smile de gotinha. Risos. O smile de gotinha, normalmente a galera faz o um V, né? Eu acho, os jovens faziam. Os jovens.
Nossa,
os jovens otakus.
O V é uma gotinha? Eu pensava que era... Não, eu acho que é uma apóstrofe, né? Você coloca seus olhos em uma apóstrofe e é a gotinha.
Pode ser, verdade. O V, então, é paz e amor?
A gente tá precisando fazer curso aqui de jovens pra identificar esses símbolos esquisitos aí.
Então, não é paz e amor, acho... né? É vitória também, né?
É, Vitória, isso. V de Vitória, V de Paz e Amor. Mas esses Smiles eu acho que ficou com os jovens de 2008, 2007, talvez.
Eu tô ligado, eu uso XD ainda, pode me espancar se quiser.
XD eu acho que ele envelheceu bem. Eu usava...
Eu achei que foi mal.
Envelheceu mal, eu uso, e eu sei disso.
Eu uso linguinha.
Usar os dois circunflexos...
XD?
Oh, linguinha? Ah, oh, XD. Mano, tem dois símbolos que eu não sei qual que é, que eu não tenho mais o meu teclado aqui, né, porque meu teclado é americano, mas é aquele que faz o olhinho, traço e olho pra baixo, traço e olho pra baixo, tipo, você tá, tipo, really, sabe, não sei, você tá meio desconfiado.
É ponto menos ponto, é isso, seria?
É ponto e uma barrinha pra baixo, ponto e uma barrinha pra baixo, sabe, pra fazer, tipo, aquele olho, puta, tô desconfiado do que você tá falando, alguma coisa assim.
Eu tentei fazer assim.
Nossa, o cara tá ao vivo aqui, ó, ouvindo.
Não é isso.
Pô, tentei fazer isso. Não, é que eu tô tentando imaginar o que que tá falando, não sei. Eu detesto emoticon.
Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui.
Eu termino com hahaha.
É isso aqui, ó, Jomon.
Nossa.
Caralho, o Mario tirou o baú isso aí. Nunca vi ninguém mais usar isso.
Eu usava direto isso.
Eu só lembro o seu nariz. Eu nem sei qual é o nome do símbolo que a gente tá fazendo, mas é tipo
então, também um L não sei.
Deitado. Assim.
Os ouvintes devem fazer a menor ideia que a gente tá fazendo. É um L deitado, isso.
Ó, pega,
um L...
pega o boné do Aluíde, vira pra direita e duplica.
Não, pega o L e vira pra esquerda, né? E, não é. Nossa, você tem que ter muito trabalho, na verdade, nem só pra esquerda.
Tem que. Valeu, Aluíde! Então, continuando, vocês percebem que a gente não sabe sobre. Emoticons, mas ninguém mais usa esses smiles.
E o circunflexo, dois circunflexos também, que, né, com carinha feliz, mas parei, né, eu sobrevivi a isso.
Depois a gente usou os egípcios antigos.
Olha que eu tô parecendo de boas de participar de um podcast com vocês, principalmente se fosse pra evangelizar vocês no Streets of Rage ou pra falar de Pokémon, igual P, que é a linguinha.
A galera fica achando que é mó legal participar do podcast com a gente, mas depois participa e vê que a gente é um bando de otário, que a gente faz erra um monte de coisa durante a gravação, e aí vai ficar desiludido.
Exatamente. E aí, menos ouvinte.
Menos ouvinte.
Ou vai pra xingar a gente, né?
Esses caras são uns merda. E o Jeff deu uma boa ideia. Acho que seria extremamente injusto fazer o karaokê... Pera. Acho que seria extremamente justo que o Karaokê 64 tivesse uma intro onde vocês cantam uma musiquinha de anime barra games, ou seja lá o que vocês gostariam de cantar. Há lá algumas aberturas do MRG, que eu acho que é Matando Robôs Gigantes.
É isso aí.
Aí vocês poderiam ir trocando a musiquinha a cada mês. Seria no mínimo vexamoso para vocês e engraçado para nós ouvintes. KKK. Acho que não é engraçado para vocês, acho que é sofrido para vocês. Vocês querem ir pro conteúdo e tem um otário cantando.
Mas tem gente que procura conteúdo aqui no karaokê?
Ah, nossa merda é conteúdo, né?
Essa é minha dúvida, cara.
É qualidade duvidosa, mas é conteúdo.
Tá bom, né? Nem eu faço aqui pensando em conteúdo.
Eu acho que o Jomão tá querendo dar desculpa porque não quer cantar. Mas tudo bem.
Ah, talvez. Pode ser.
O problema era achar a música, nada. Né? Porque a gente não, sei lá, a gente tem gostos tão diferentes. Se for música de anime, eu não sei.
Eu só sei música de anime.
Cada mês muda, né? Tipo, sei lá.
Canto MPB aí.
É porque eu entendi que tinha o que os quatro cantar. Não sei.
Não. Cada um dia, pô. Vai, tipo, pega um mês assim, hoje é um mês música japonesa. Aí você canta seu Enka e a gente canta as aberturas de anime.
Aí no mês seguinte, música da Xuxa, né? Aí, sei música lá. Da Xuxa.
Nossa. Meu Deus.
Isso dá muito trabalho. Eu faço a minha parte. A ideia foi muito boa. Fui eu que dei ideia, então foi muito boa. Então,
Então a gente faz o teste aí, faz o primeiro mês aí, Jeff.
Pode ser, ai meu Deus. Mário, fala alguma coisa, Mário.
Eu não.
O Mário não tá se manifestando.
Eu vou ficar quieto porque vai que a gente esquece disso.
Muda de assunto, né?
Muda de assunto aí.
A gente vai pensar a respeito, a gente vai conversar em off. Ah, cadê? Respondendo as perguntinhas da semana. O refri mais estranho que tomei foram aquelas fantas de sabores diversos que encontramos nas lojinhas da Liberdade, cujo líquido possui cores similares a de um produto de limpeza, além de possuir um gosto duvidoso.
Fanta abacaxi, Fanta morango, né?
Cereja.
Nossa, não dá não. Com um nome diferente, como o meu, já fui chamado de tudo que é jeito. De Renan a Renner. Acho que é Renner. Renner. Mesmo, né? Ele é o fundador da loja, né? Da franquia. Durante a minha lua de mel, quando viajei pro Chile, desisti de tentar explicar o que me chamava René e dizer que meu nome era Augusto. Era realmente mais fácil dos chilenos compreenderem.
Ah, boa estratégia.
Augusto é nome comum no Chile?
Acho que é mais fácil eles pronunciarem que René.
Talvez. Mano, aliás, nos Estados Unidos, eles pronunciaram o nome da Dani é Danielle, né? Eles falam de tudo quanto é jeito. É Danielle. Mano, eles se enrolam muito pra falar, tipo, dois L's no final. Aí a gente se inventa qualquer outro nome, fala Danny mesmo. Aí fica D-A-N-N-Y.
Mano, eu descobri agora que é o nome da namorada do Mara Danielle.
O quê? Você achava que era só Dani?
Eu nunca pensei a respeito.
Pra mim é difícil. Alguém com uma pessoa, sei lá, uma pessoa só com Dani.
Não, com certeza. É impossível que seja só Dani, só que eu nunca tinha pensado a respeito. Só que aí, quando se me perguntassem, eu ia Daniele ou Daniela. Normalmente vira um dos dois.
A minha namorada é Shoyo, é pra mim. É uma pena que ela sempre usa. Agora, sei lá, quando falam Priscila, até ela nem olha assim.
É verdade, né?
É, o nome da Shoyo é Priscila.
Não sei o nome de ninguém aqui. Vai me falar que o Jeff se chama Jefferson agora.
Nossa, que absurdo.
Aí eu falo que você chama André em vez de Omon.
Nossa, e você falando André foi estranho pra mim.
Aí, ó, viu?
Causou estranheza.
Na verdade, todos os nossos nomes são abreviados. O meu é Mario Lôncio, sabe? Alguma coisa assim. Aí só me chama de Mario.
É, né? Lucas Axtão.
Mas o Mario tem outro nome, não tem?
Eu tenho nome composto.
Vai expor? Você vai expor não. Esse nome, Mario?
Não, vou deixar. Eu vou deixar pros ouvintes pensarem qual que é o meu nome composto aí.
O meu último nome é André.
É, né? É verdade, né?
Eu tenho cinco nomes composto, né?
Você nunca. Lá. A gente sempre te escreveu nas listas lá pra entrar em evento de anime e tal, colocando o seu nome completo. Lucas Alves, a gente nunca colocou. Não, é o seu nome, o nome completo do Lucas. Vou expor aqui porque vamos procurar lá na.
Então.
O quanto você ganha, assim.
Não, vamos
com o Serasa. A gente tá fazendo mó showzinho, sendo que tem o nosso nome, não sei se completo, mas tem uma boa parte do nome e várias coisas que a gente deixa de link, né?
Não, mas é que o nome do Lucas, cara, em 8 anos, sei lá, mano, eu não sabia que tinha André no final do nome dele.
Descobriu agora?
É, mas é o que, André? É sobrenome mesmo?
É, sobrenome, é o último ainda, depois de 3 outros.
Caralho, mano, se eu fosse seus pais, eu teria colocado o seu nome de André também, só pra ficar André.
Eu só queria deixar bem claro pros ouvintes que eu não sei o nome completo do Lucas e nem do Mário. E talvez eu sei o do João.
Ah, o meu eu deixo exposto sempre, só tenho 3 nomes.
Eu sei, mas eu não sei pronunciar o do João, isso que é foda.
Ninguém sabe. tá esquecido, é tipo... falar o nome de Deus lá no time, tem, sei lá, o tetagrama lá, que as pessoas perderam a como falar, o meu nome também é isso. Ninguém consegue mais falar esse nome. Cadê? Deixa eu continuar. Onde tá isso? É, tá, do Augusto. Bem, vou ficando por aqui. Obrigado pelas congratulações enviadas e até semana que vem. René Augusto.
Será que Augusto é um sobrenome também agora? A gente não sabe
verdade,
mais nada.
O nome dele é Augusto. Dele. É René Augusto, é verdade.
Nossa, a gente viajando achando que ele tava trocando, é só o sobrenome dele. Oi, caralho.
É o segundo nome dele. Que idiota. Ai, meu Deus. E eu achei que tava fazendo piada no final, eu fui ver o login dele, era a mesma coisa, né? O nome lá em cima. Nossa, gente. Nossa. Ó, eu vou dar uma desculpinha que é de manhã e eu tô zoado. Então vou dar essa desculpinha.
Eu vou dar a desculpa que eu segui o João Mon e fui na fé, então eu não deveria fazer isso.
Ai, ai.
Tô zoado sempre, é. Tipo, manhã tá zoado, a noite tá zoado. Existe um meio termo aí que vocês estão bem, assim, tipo, entre 1 e 2 da tarde, né?
É o horário que o Jeff não pode gravar. Um horário que a gente tá bem.
Seria super intelectual o cast, né, se fosse gravar nesse horário.
Ai, ai. E o próximo comentário é do Lucas Treibich. Bom dia, tarde e noite, pessoal. Tudo bem? Falando sobre o que vocês comentaram sobre o Paper Mario no Nintendo 3, Confesso que o que foi apresentado na Treehouse não me agradou muito. Imaginava um jogo com mais dinâmica e parece que depois de algumas horas de jogo vai virar algo manjado e monótono. Espero que vocês estejam certos em falar que provavelmente isso não aconteça. Mas vou esperar o comentário futuro, agora passado, de vocês, depois que for lançado e vocês jogarem. Risos.
Que vai ser jogar, futuro. Né? Vai ser futuro porque o Jeff não jogou muito também. Aí se vai ficar monótono, a gente não sabe.
Talvez o Jeff ele faça uma correção e xingue.
Não, se você sabe ler, o diálogo tá engraçado. Véio. Vamos botar fé no jogo.
Você compra com esperança, né, basicamente. É. Acho interessante de ouvir como cada pessoa acompanha os casts. Seja no banho, trabalho, no ônibus, etc. Particularmente, eu estou reservando minhas segundas de manhã religiosamente para ouvir. Em geral, acordo, já coloco um fone e ouço enquanto vou lentamente fazendo N coisas. Pra mim, funcionou bem porque começo feliz minha semana. Ó. Oh.
Caramba.
É legal. Muito legal isso.
A gente é a primeira coisa que ele escuta na semana.
Que responsabilidade pra falar tanta besteira.
Que responsabilidade pra não atrasar o cast, né?
É, e o cara aí acorda segunda pra ficar vendo a gente falar de emote com o nome composto, né? Porra, cara, sério, é...
Parabéns.
Força.
E pra ver o karaokê atrasando de vez em quando.
Ó, em já... off, eu só queria falar que o nome N Coisas me dá gatilho, tá?
Ai, meu Deus.
Eu tô por grande... fora dessa, mas tudo bem.
A grande N Party, que a gente tinha essa maneira de colocar N em tudo.
Não, e existia alguma ideia de colocar algum nome chamado N Coisas pra alguma coisa, eu não sei o que que era. Mas alguém, a pessoa em específico em si, nosso... Grande amigão, sugeriu aí N coisas e...
Puta, pô, tá, não tinha N dicas também?
Tinha
N análises? Não.
Não sei, mas...
Eu esqueci, qual era o nome daquela coluna de review? Eu esqueci já.
Review? Era... Não, então, não, olha, genial, né, os nomes, né? Hype para preview e análise, eu não lembro o que que era. Acho que era só review, acho. Mas... Ah,
aí tá tudo bem.
Aí tinha o N-Kong, que era o quadro de coisinha de comédia, lembra?
Nossa, lembro. Lembro que existia, e agora que você falou, lembro, mas eu nunca ia lembrar se me faça. Olha, que era o N-Kong.
Mano, N-Kong e Karaokê 64, os 2,80 por hora, quem que confunde mais?
Não, o Karaokê 64 tá aqui no coração, Lara. Esse é um... Esse
acho,
é um...
acho que o karaokê é legitimamente engraçado, pelo menos, né? Porque eu tô vendo bastante ouvinte comentar aí que pelo menos tá dando risada. Então tá funcionando, né?
Cara, o karaokê é uma montanha que eu escolhi morrer em cima. Eu não sei se existe esse termo em português, mas eu tô usando.
Nossa, mano, vi a imagem do Easter Churchill, assim, só que com a cara do Geomon, tudo em preto, sabe?
Ai, ai. Já aproveito para fazer um ressalve das últimas semanas que os casos, principalmente os karaokês, têm sido hilários. E inclusive com as farpas aleatórias. A gente se ama.
Não é aleatório, não. É direcionado.
Meu Deus, mano.
A gente só tá esperando o momento certo, né?
Já tá engatilhado, já.
Eu tô com a minha listinha de piada aqui, ó. Tô só esperando.
Meu Deus. Em agosto devo retornar a trabalhar presencialmente e vou ter que me readaptar com relação aos caches. Provavelmente vou acabar ouvindo no carro no deslocamento do trabalho. Trabalho casa, que leva entre 30 a 1 hora e meia, dependendo do humor do trânsito. Inclusive, isso vai ser bem bom, pois estou com bastante medo de retornar à rotina normal. Ainda não me sinto totalmente seguro com relação à pandemia, já que meu trabalho envolve bastante contato e proximidade com as outras pessoas.
Eu entendo. Eu tive que voltar e é chato mesmo. Só digo isso. Então...
O spoiler é que não é bom, é isso.
É, não é bom nem um pouco.
Ó, e ouvir a gente no carro, já tem vários ouvintes aí que ouvem a gente assim. Inclusive um abraço pro Thiago Novaes, que tem esse pá todos os caches lá do super arcaico N-Caches lá. Ele tem a coleção completa no carro dele. E é muito engraçado saber disso sempre.
Caramba!
Mas ele não apaga?
Ele não. Fica reouvindo de vez em quando.
Ah, que maneiro. Deus, é. Duas reações, né? Que maneiro. Ah, pelo amor de Deus, mano.
É muito bom.
Acompanha
a minha vida. Ah, para, Jeff. Você não gosta? Uma pessoa reouvindo o seu trabalho assim de novo? Pô, tá legal, pô.
Eu adoro, mas tem muito cast ruim, velho.
Mas é bom pra dar risada, pô.
É que nesse caso foram mais os N-casts, né? Os N-casts era. Era engraçado, vai, mas é que é inouvível.
É engraçado de um jeito muito ruim, né, mano?
Não, a gente fez de Final
Fantasy que, pelo amor de Deus, mano.
Não, envelheceu mal. Envelheceu mal.
Vocês me passaram um cast que um som saía de cada fone de ouvido, que eu fiquei dando muita risada, cara.
E 2 horas de introdução, né? Qualquer música inteira antes de começar. Não, então, tem cast que eu me arrependo. Aliás, eu me arrependo muito de muita coisa que eu falei no passado, sabe? Muita coisa. Tipo, o Mario de hoje reflete da vida e sobre a sociedade de uma maneira completamente diferente de antigamente. Tem piadas que eu fiz que eu me arrependo 100% de ter feito. O Jomon mandou uma imagem esses dias do Animal Crossing e eu fiquei quieto porque eu fiz uma piadinha que eu me arrependi 100%. Eu olhei e falei, mano, como eu era otário, sabe?
Então, assim, era a época, mano. Pô, é aquela coisa, a imagem que eu mandei, no caso, tem 7 anos, né?
Então, tem uma mudança. Eu sei que era época, é bom pra gente reavaliar, assim, falar, caralho, hein, mano, ainda bem que eu mudei de pensamento, esse tipo de coisa.
Então, é bom, eu acho bom essa coisa pra... Nossa, agora ficou profundo. Mas eu acho bom isso... De ver as coisas que você falou. Tudo pra quando a galera levanta a tweet antigo lá, do cara sendo homofóbico, não sei o quê. É tipo, mano, 7 anos muda muito a cabeça de uma pessoa.
Muda. Né?
Principalmente então, na idade que a gente tava, 7 anos atrás. Então,
eu tenho medo disso, porque se algum dia acontecer de eu for exposto, mas tem material pra caralho na internet de eu falando.
Fica a dica, né? Fica a dica, tem material pra caramba.
Só falta ter áudio do Mario falando assim, no futuro não vou me arrepender de falar isso.
Mas assim, eu acho que até os nossos primeiros, que era o Retrospectiva Semanal, tudo, jeito como a gente dialoga, tipo, um monte de coisa, como que a gente se expressa, tudo ficou meio pra trás no tempo, inclusive, né? Que era lá de 2015.
Então acho que são coisas diferentes. Uma coisa a gente tá aprendendo a fazer, outra é falar bosta. Falar bosta, eu me arrependo do que eu falei semana passada.
Eu sou o maior exemplo disso. Eu posto tweet, eu releio e eu falo, nossa, que merda, e eu deleto. Acontece isso direto.
Você, eu sou o maior
tweet, né?
30
segundos
de diferença. Mas é 10 segundos às vezes.
Pra mim não precisa ficar voltando 7 anos, não. A gente faz merda. Ser humano.
Não, mas eu tenho cagaço disso, viu? De disposição, porque material tem aí, cara. Adoraria poder apagar alguns, reeditar alguns NQs, assim.
Aí do nada vem o Mario com voz boa, né?
Opa! Com voz mais grossa, porque eu tô mais velho, né?
Falando de Switch, assim, há 10 anos atrás, né?
O cara parece uma revolução, né? Tipo, ele tá no meio do podcast Final Fantasy de 2011, e cara, não, mas então, vai ter um Nintendo Switch? Do nada o cara aparece falando isso.
No futuro possível, onde a Nintendo criou um console híbrido, eu acho que isso é completamente possível.
Ai, ai. Sobre as perguntas da semana, o refrigerante mais estranho que tomei foi uma Fanta de Blueberry, nos Estados Unidos.
Sei quem gosta de Blueberry, cara, eu não entendo, na verdade, eu acho meio zoado o gosto.
Blueberry é legal, mano.
Ah, não gosto, não.
Eu gosto de chá de cranberry, mas aí...
Tutti Frutti é blueberry?
Não.
Tá, então não sei.
Não, mas é azul.
Eu sempre pensei que era a mesma coisa, porque os dois são azuis.
O cranberry acho que é um gosto muito próximo do Tutti Frutti. Tutti Frutti tem uma tradução específica, não lembro agora. Mas o blueberry, ele é azul.
E o Tutti Frutti também?
Tutti Frutti, ele é...
Blueberry, a minha gelatina de Tutti Frutti é blue.
Não, o Tutti Frutti, ele é rosa, não é?
Já no Google aqui. Não, a gelatina da Ótica é azul.
Tá, ó, o chiclete Ploc de Tutti Frutti é rosa.
Mas o recheio é azul?
Não, vendo que tem um problema com
bota aí Babaú Tutti Frutti.
Não, eu tô vendo um monte de gelatina aqui, um monte de coisa que é rosa, e aí o meu Ótica é azul. Então, talvez tenha um problema aí com a galera do design do Tutti Frutti.
Acho que o cara que usou corante era daltônico, né?
Tutti Frutti não existe e blueberry existe, né? Tipo, é uma fruta, realmente, não é?
É azul?
Acho que é azul. Eu só lembro porque tem um vídeo muito antigo chamado Blueberry, só isso no YouTube. Menina fazendo merda, assim, ela vai fazer blueberry.
É mirtilo toda em português, olha só.
É coco o quê?
Mirtilo.
Mirtilo?
É, o nome da Blueberry.
Nossa.
É, aparentemente é azul mesmo. Tá.
Aliás, não, tutti-frutti, desculpa, tutti-frutti é uma mistura de muitas frutas, né? Do italiano, é tutti-frutti, né? É, muitas frutas.
Você fez a mãozinha, Mário?
Fiz.
Tá.
É o meu modo italiano, ele tem que ter mãozinha.
Não lembro muito bem do gosto, porque foi tão esquisito que cuspi na hora. Ó, talvez você não tenha sentido o gosto tanto assim. Mas tá valendo. Sobre apelido, meu nome não... Pera, não tem muito como confundir. Mas por ser relativamente comum nas pessoas da minha idade, o meu período, meu período escolar inteiro fui chamado por uma abreviação do meu nome. Eu sempre odiei porque essa abreviação acaba sendo um nome tradicionalmente para mulheres e, como um jovem ingênuo, me senti ofendido. É juventude. E eu não sei... É Lu?
Acho que é isso. Deve ser Lu.
Nossa, vocês me lembraram que já me chamaram de Lulu algumas vezes e eu fiquei putaço, velho.
Ah, pode ser esse então, inclusive.
Que horrível.
Calma, Lulu.
Ah, vou te chamar de André então, até o final do cast.
Meu Deus, velho.
Ah, do meu nome composto, quem conhece, me chamavam de Lelê.
Ó, uma dica, hein? Uma dica.
Uma dica. Lelê.
Letícia, o nome composto do Mário. Mas como não tive coragem para tentar mudar isso, simplesmente me acostumei e não ligo mais. E como do período da faculdade até hoje em dia não me chamam mais assim, as pessoas que me chamam pelo apelido acabam sendo grandes amigos que levei comigo da escola.
Os meus não foram grandes amigos que me chamaram assim.
De Lulu?
É.
São pessoas que você fica putaça, né?
Essas pessoas estão vivas, Lucas?
Aí já não sei, eu não tenho nem contato mais.
É aquela coisa, podem não estar, mas não tem relação comigo, você não pode provar nada.
Você espera que não estejam, na verdade.
Né? Oh, isso aí a gente não fala no cast, né?
Cara, eu falo, mano, quem fez bullying comigo, eu espero que esteja se fudendo, cara.
Não, tudo bem.
Não, então, se fudendo, tudo bem, não morto. Tem que estar vivo, que às vezes viver é pior, né?
Ah, justo.
Uma pergunta rápida. Vocês comentaram sobre uma possível direct ou anúncio agora em julho. Talvez quando vocês lerem esse comentário já tenham mais rumores ou algo concreto. Mas em geral, a Nintendo tem um padrão ou formato que adota para divulgação de informações? E se vocês acreditam que, por causa da pandemia desse ano, ela está indo meio que o que dá na telha mesmo, ou tem um planejamento contemplando a situação? Obrigado e grande abraço. Não, tem que ter um planejamento porque elas são uma empresa, né? Eles não podem, tipo, o estagiário resolveu que vamos soltar aqui uma direct.
Um a gente podia rolando. Fazer um direct hoje, né?
Mas tá saindo do nada as coisas, né? Que nem eu tinha esquecido que a mini direct foi do nada. Eu dei refresh no YouTube e apareceu lá o negócio. Então, sei lá. Planejado juntado com o que dá na telha pro nosso lado.
Aparecia o que tá, que... tipo, aparece alguma coisa sempre às 10, 11 da manhã. Aí a Nintendo atualiza o Twitter dela. Acho que é às 11. E aí, tipo, pode ter um direct, de repente, um mini direct que eles não têm... Não dão anúncio prévio. Pode ser um anúncio prévio de um Direct, se for, né? Eles nunca lançaram um Direct do nada, é sempre um mini Direct, que é Shadow Drop.
Acho que o planejamento é... Eles não têm certeza do que eles vão conseguir colocar nas prateleiras. Então a gente já tá no meio do ano e a gente não sabe o que a gente vai ter no final do ano. Acho que com certeza a pandemia contribui pra isso, porque... eu não lembro, a gente tá nesse período e ainda tá às escuras.
Não teve.
E sinceramente, eu não quero saber o que vai ter, porque se for por 400 conto, eu não quero comprar porra nenhuma.
Ah, não. Para com isso, a gente precisa de diversão na nossa vida.
Sim,
nem que é diversão, nem que é diversão pra passar vontade.
E aquela coisa, eu acho meio... Uma coisa meio... Eu ia falando de consumidor, mas é meio que... Não sei se é por causa da... Porque tem a própria pandemia, né? Mas... Por exemplo, às vezes eu planejo o que eu vou comprar, né, obviamente, ao longo do ano. Então, ano passado, eu já sabia em julho qual ia ser minha... Quando que eu ia gastar muito, setembro do ano passado, foi um mês que eu gastei muito. Quando que eu ia gastar muito com o jogo e quando eu ia, tipo, esse mês não vai ter jogo, esse mês é esse jogo, esse mês vão ser dois jogos, três jogos, então tem que ficar esperto. Agora eu não tenho esse controle. Tipo, se eu comprar Paper Mario, eu não sei se... Poderia ser outro jogo que eu queria mais que vai lançar em agosto. Então meio que eu não tô conseguindo fazer esse planejamento justamente por causa do escuro que a gente tá passando.
É uma tristeza, né? Não ter nada. Todo mundo tá segurando as coisas, né? Ninguém sabe ao certo. Você vê as outras empresas também, todo mundo fica... Ah, não tem coisa nova? Geralmente tem, mas... Ninguém tá disposto, ninguém tá pronto pra ficar lançando bomba aí.
É, inclusive a gente tá em julho e os próximos consoles, né, o Series X, é Series X, eu acho? Da Xbox, o Series X e o PS5 meio que, tipo, ainda estão anunciados até onde eu sei pra esse ano e estamos em julho e não sabe quando vai sair, né? Parece meio que um infinito. E o bagulho, assim, esse ano tem mais 5 meses, né? Não dá pra esperar tanto assim pra lançar se for esse ano. Então, sei lá, realmente ninguém tá falando mais nada de data, essas coisas. É muito provavelmente por culpa da pandemia.
PS5 tá prometido pro final de ano mesmo. Sei que não tem uma data fixa, né? Mas. É, putz, provavelmente vai ser novembro, né?
Então, mas aí novembro, tipo, os caras às vezes vão anunciar um preço, provavelmente 500 dólares. Não sei quantos dólares. Mas vai ser um preço alto, inclusive, para as pessoas que moram no, na, na, na parte mais rica do mundo. Vai ser um preço ainda considerável em ano de pandemia, ainda mais. E você tem, tipo, não tá nem preparando a galera pro baque que vai ser esse preço. Então. E nem a data. Você não quer, não tá preparando a galera, quando que vocês vão ter que estar o bolso preparado? Então tá meio estranho, né? Tudo isso. É um cenário um pouco diferente do normal.
Não, não, cara,
É um cenário ruim, né? Porque a gente não sabe, tipo, se a gente vai querer ou não, se a gente vai ter condição ou não no final do ano.
sim.
Ó, eu não anunciaria, eu deixaria a pessoa chegar no supermercado lá no Walmart, enfim, e ver o precinho.
É, passa o cartão, né? Só quando o cara vai pagar que ele descobre o preço.
Você não vai nem saber que jogo que é uma caixa de papel, assim, uma sacola de papelão com interrogação. Você vai pro caixa, você paga, você não sabe o preço, aí em casa você abre e vê que jogo que é.
E qual era o preço?
Loot box, né? É. Você pode. Não, pode fazer esse console, né? Você não sabe se é um PS5 ou um Xbox Series X.
É, pode ser. Pode ser
Ou um
um
Nintendo
Switch,
Switch,
né?
ou um Wii U.
Um Wii U. O que sobrou dos.
Oh, eu não falo nada, mas acho que o Jeff já comentou que no Japão tem essas coisas que você vai na loja de roupa e você compra umas loot box de roupa aí, não é, o Jeff?
Tem. Compra
E é
sessões quatro
divertido?
tamanhos. Pô. É, eu gosto. Nossa, já comprei umas 3 vezes. É, todo ano novo eu comprei. Eu acho divertido.
Pior que deve ser
É claro.
divertido mesmo.
Não, concordo. É, tipo, e é o melhor jeito pra tirar aquele estoque encalhado lá.
Não, mas olha, essa não é uma má ideia. Eu faria, se eu fosse empresa, eu faria isso. Olha, a gente
Jogo?
tem, com console, a gente tem 10 PS4, 10 Xbox Series e 100 Wii U. Vamos embalar tudo
Ai, meu Deus.
e vende a 200 dólares.
Que tem um PS3 Slim no meio, né? Só pra alguém se ferrar ainda.
É, mas aí você vende a 200 dólares. Aí é com você. Você pode ganhar um PS5 a 200 dólares. Mas você pode ganhar um Wii U também.
Só se chama loteria, mano.
Não,
É,
mas.
se a proporção fosse divulgada, eu gastaria.
É, divulgado. E não é só loteria, porque você vai estar tá ganhando alguma coisa, né?
E os próximos comentários são do Nintendo 3, número 218. Treehouse com Paper Mario, The Origami King, ó, que tal D? E Bakugan? É meio que, isso aí foi meio que uma chamada de Direct, né, velho? Parece.
Foi. Foi. Na verdade, mais igual um vídeo do YouTube, sabe? Pra ser tendencioso mesmo e a galera ficar. Ah, meu Deus. É, só
Achei que
faltou a
foi.
nossa. Faltou a nossa cara de surpresa assim na thumb, só.
Tinha que ter um círculo com a seta apontando e falando, e olha no que deu.
É, e olha. E a gente surpreso, assim, a cara de bobo assim na thumb.
Oh, mas eu vou dar um comentário aqui que talvez o Mario mal receba ele, mas.
Já tô mal recebendo da capa.
Mas o JPEG ali de high quality, bagulho, hein?
Ah, mas é porque esse meme não tem qualidade melhor.
Eu pensei nisso, eu falei, mano, acho que ele não encontrou, mas ele sentiu a vontade de artista de colocar o um meme na capa.
Tá
É,
bem
né, que
recortado, pelo menos.
eu não vi uma forma melhor. Eu montei. Normalmente, quando eu faço a capa, eu faço várias opções, né? E eu faço a tradicional. Ah, tá, vou colocar dois elementos que a gente falou no podcast, colocar aqui, ver como é que fica. Falo, tá, mas não é. Eu vejo, mano, não é meio que esse podcast na vitrine. Ela tem que vender o podcast, tipo, no sentido de expressar mesmo o que que ele foi, o que que a gente falou. Eu falei, ah. É mais esse meme de confusão mesmo, hein? É isso aí. Tipo, what the fuck,
Eu nunca
sabe?
vi esse meme.
Porra, Jeff. O Jeff tá fora da internet sempre, né? Não é uma surpresa isso. E o único comentário desse podcast e último comentário foi do René Augusto. Fala, pessoal. Olha eu aqui de novo. Confesso que só tenho lembrança de jogar videogame na sala quando eu jogava Atari na casa dos meus avós. Mas em casa eu sempre joguei no quarto numa TV de 14 polegadas. E compartilho do mesmo problema comentado pelo Jeff. Era realmente desafiador jogar Mario Kart 64 ou GoldenEye com 4 jogadores numa telinha minúscula.
É, mas na época era grande.
Mas eu não tenho noção de 14 polegadas, velho. Então tem que pensar nisso depois.
Oh, se você tem um monitor de 24, é um pouquinho maior que a metade. Mas é pequeno.
Eu não sei quantos polegadas tem meu monitor.
É, pô, é padrão grande. É 24, padrão.
Se tem gente que joga 4 pessoas Mario Kart Deluxe no Switch Tabletop, então acho que tá de boa.
É só em propaganda que isso funciona.
Sabe como é que você faz, Jamon? Se o celular tem 5 polegadas...
Mas só dá 2, não é? Tabletop.
Ah, sério? Não dá pra colocar
4? Eu não sei quantas polegadas tem nada, Mario.
Seu celular... Normalmente ele tem entre 5 e 6, tá? Pega 2 ou 3 vezes o seu celular. Tipo, na diagonal.
É grandinho, velho.
Não, na diagonal, é. Bom, seu celular, se ele tiver 7, são 2.
Não sei. Tá.
O Switch tem 9, não tem?
9?
Não sei. Tá, então realmente não é grande, não. O Switch é padronizado, então o Switch é mais fácil de pensar nisso.
Você coloca na diagonal, entendeu?
Fafá.
Enfim. Não, é que você tem que pensar na diagonal o aparelho.
Ah, dá pra viver num quarto, mas não dá pra 4 pessoas. Vira um DS, tipo, pra cada um? É mais ou menos isso? Só que as 4 pessoas tentando competir pela telinha do DS?
Vira um 3DS, né? Vira um DS porque era 4x3, sim.
E a Nintendo realmente está de sacanagem, né? Fazer o maior AOE para divulgar um jogo de Bakugan foi sacanagem. Ainda mais pelo fato do jogo parecer estar pouco polido. Acho que a Nintendo tinha que instigar menos a fanbase e divulgar um Direct sem criar muita expectativa. Como aconteceu com a primeira Pokémon Direct. Ninguém esperava um remake de Pokémon Snap. Mas o anúncio foi extremamente bem recebido pelos jogadores saudosistas, por mais que seja um jogo simples, entre aspas. E eles não fizeram a AOE, só que eles falaram assim, tem um jogo surpresa. Esse foi o problema. Uhum.
Aí o AOE, que foi pra segunda apresentação deles, tomou assim, o ovado até não aguentar mais.
É complicado. Mas eu acho que, tipo, se a Nintendo faz um Shadow Drop de mini Direct, não teve AOE, né? Então, mas como é um Direct, ele tá sempre sendo esperado. Esse que é o problema.
O hype tá grande. Tem muita gente que tá, achando que eles vão fazer combustível de foguete pro Switch, sabe? Pra fazer ter gráfico de PS5.
Então esse é o problema. Tipo, Direct não tem como não fazer hype, porque a galera já tá... Desde que termina o Direct anterior, eles já estão hypando o próximo.
É, eu falei a merda aqui. O Switch tem 6.
Tá, um dobrinho do Switch, então, de diagonal.
O dobro do Switch e um pouco mais.
Cadê? Eu completei 18... foi outra conversa. Eu completei 18 anos em 2003. Porém, como neste ano estava ingressando na faculdade, eu dei uma afastada do mundo dos videogames. Então não posso escolher um jogo favorito, pois realmente não jogava muito. Pelo que pude ver aqui na internet, 2003 foi o ano de lançamento do Wind Waker, que dizem ser um excelente jogo, mas nunca joguei. Até pensei em jogar o remaster desse jogo que fizeram para o Wii U, mas confesso que estava esperando fazer um port para o Switch. Vocês já jogaram este jogo? Recomendam? Bem, vou ficar por aqui. Até semana que vem. René Augusto. Vai lá, gente.
É somente meu Zelda favorito. Só isso.
Até Breath of the Wild eu era meu Zelda favorito também.
O meu ainda é. Eu gosto muito, acho muito legal. O port do Switch colocou umas coisinhas que deixaram melhor ainda. Porque tem muita gente que odeia a parte do oceano, que é lento, eu adoro, mas... Dá pra acelerar.
Eles deram um bagulho de boost, né, pra
se pegar. No Wii U ficou completamente diferente, cara.
É, só ficou mais acelerado, né? Mas o jogo é bonito demais. Nossa. A versão HD que fizeram é lindo até hoje. E eu recomendo muito jogar. Esse é um dos Zeldas 3D, assim, que eu não acho que... não é tipo Majora's, assim, que é um pouco arrastado e não agrada todo mundo, sabe?
Eu só tenho um pouco de crítica em relação a ele ser bonito. Eu acho que... É o que eu já falei muito, isso é parte do cel shading, que é um filtro que embeleza, sabe? Então, eu acho que ele é bonito, mas muito do que a galera fala que ele é um puta, ele é maravilhoso, etc., é por causa da impressão do cel shading.
É uma coisa que embelece bem, né?
Mas é a arte mesmo, sabe? Você olha pro céu, o oceano com aquelas linhas brancas, até a explosão das bombas que faz uma fumacinha cartunesca. Eu acho que o jogo, em geral, é bonito e carismático.
O único problema do Yu... Pelo menos, eu tenho um jogo físico, né? E aí eu não sei se em digital mudava alguma coisa. O único problema da versão de Wii U é que quando você solta as bombas, principalmente acho que no oceano, tem um slowdown, né?
Cai, o frame rate cai.
Por algum motivo cai o frame rate. Eu não sei se no GameCube aconteceu isso também. Isso...
Oh, navegando no oceano, às vezes dá queda de frame rate também.
Isso é tão real, Jomon, que no speedrun da versão de Wii U, quando você vai enfrentar o primeiro chefe que ele explode lava, você tem que virar a câmera e olhar pra parede pro jogo andar mais rápido. Não é zoeira. Os caras explicaram isso, eu falei, caramba, mano. Queda de frame rate impacta tempo.
Não, é óbvio, óbvio. Vai demorar tudo, né, pro cara fazer. E aí, mas o Wind Waker, tipo, é um jogo muito bom. É um Zelda, se você quer um Zelda 3D, clássico, né, Ocarina of Time da vida, é maravilhoso. Eu acho... É que faz tempo que eu não jogo Twilight Princess, então eu tenho que rejogar o Twilight Princess pra falar. Mas talvez ele pega ali primeiro lugar, segundo, que eu gosto muito da ideia do Majora's Mask. A prática, mais ou menos.
É, bem isso. Por isso que não agrada todo mundo. Agora, o Wind Waker, acho que prática e história, tudo assim, agrada, sabe?
Sim, sim.
Twilight arrastadão, demora pra chegar nas dungeons legal.
O Wind Waker é um belíssimo jogo e pode tomar o port pro Switch, que... Só que não vai, porque eu tenho a minha teoria da conspiração, é que Wind Waker faz o console da Nintendo falir. Né? Tipo... O GameCube não deu certo, aí lançou no Wii não deu certo. Então a Nintendo já percebeu esse padrão, ela já não quer lançar o Wind Waker.
Eu ia fazer a piada com o Link's Crossbow Training, mas eu prefiro Skyward Sword, só questão de preferência.
Skyward Sword? Nossa, Jeff.
É bom Skyward Sword, nem vem, Lucas.
É, tá bom, vai. Eu concordei só pra não gerar discussão, porque esse cast já tá longo, então vamos lá.
Coitado do editor.
Então, coitado do programa, né, que vai editar.
É só isso, então.
E agora a gente vai pra pergunta clássica, vai, quem quer?
Eu já ia falar pra o pessoal falar a idade do Jeff aí, mas eu não sei se isso é muito invasivo.
Não, mas a do Jeff tá fácil porque é só um Google Full bem feito. Ah. Qual é o nome do meio do Mario?
Começa com L-E, né, a gente já sabe disso.
Não, o apelido pode ser Lê. Lele.
Ele só Lele.
Vai deixar, Mário?
Vai.
Porque depois vai ter que falar a resposta, não?
Eu falo. Eu só vou falar. Eu não vou. Eu não vou falar a resposta. Vou falar se alguém acertou.
Mas só o nome do Mário? Não tem o nome do Lucas também?
Ah, e vocês aqui já adivinhar três nomes no meio.
Então dá dica aí, Lucas.
Não sei, cara. Não consigo pensar. Tem um nome que é de descendente espanhol, vai. Aí, ó, dica, mas. Se alguém acertar, caralho, eu... Nossa, parabéns. Eu ia falar um prêmio grande, mas a economia tá ruim, então...
Um prêmio grande. A gente falou que não ia mandar prêmio e você vai lá e já promete prêmio de novo? Caralho. Vou começar a ver esses podcasts menor aí que fica dando prêmio à toa, mano.
E vamos fazer outra pergunta aí. Quanto tempo o Lucas... A mesma pergunta que a gente fez pra vocês. Quanto tempo o Lucas comprar Paper Mario?
Ah, não, mano.
É pergunta de bullying, é isso?
É, pode ser. Mano.
Aí eu paro de participar dos karaokê aqui, os caras ficam tristes.
E a pergunta mais de verdade seria qual o Zelda favorito de vocês?
É. Ó, tá, vocês têm que orientar o ouvinte aí, porque agora...
Ó, o meu é Breath of the Wild.
Vocês estão correndo risco, cada um fez uma pergunta aí. E se alguém não respondeu uma delas, aí vai ser eliminado?
Aí morre! Morre!
Ué, quais foram as perguntas que a gente fez, Jeff? Verdade.
Eu falei da idade do Jeff.
Eu não sei se alguém morreu.
Não, ninguém morreu. Todo mundo respondeu. O meu foi do refrigerante, o seu foi do nome.
Ah, é verdade. Tá bom. E a gente agora tá fazendo três aqui. Quem é a única pessoa que não tá fazendo a pergunta?
Eu. É o Mario, eu acho.
Tá bom.
Se ninguém colocar a data do Jeff, eu vou pedir pro meu irmão entrar no cast aqui e colocar um comentário, cara. Só pra ter.
Vai surgir um monte de Jacinto Pinta aí em anônimo pra responder.
Ah,
eu mesmo. Então, já que todo mundo fez, eu vou fazer também. Como é que se pronuncia o sobrenome do Jomon?
Pode ser. Eu tava tentando pensar algum bullying comigo. Escrever,
mano. Como é que vai pronunciar?
Ó, coloca com barra. Mande essa no nosso WhatsApp.
Coloca por extenso como você falaria, vai. Faz tipo aquelas traduções de japonês que os caras escrevem embaixo, tipo, com a língua em inglês.
Ó, spoiler aí, eu já falei isso em algum lugar, em algum comentário de podcast, como que se falava meu sobrenome. E eu usei exemplo em japonês pra piorar.
Ai,
Bom, fecha então logo, é Jeff, antes que tenha outras perguntas, por favor.
É isso, pessoal. Não deixa ninguém morrer, ou deixa.
Todo mundo. Acaba com isso.
Acaba com esse quadro, pelo amor de Deus. Tá piorando cada vez mais.
Que foi o Jefferson que inventou ainda, mas tudo bem.
Eu resgatei uma coisa que a gente já tinha, né? Nem veio, só ressuscitei coisa
ruim. Que a gente odiava, todo mundo odiava esse quadro quando a gente fazia. Porque só o Rodney respondia. Aí a gente reinventou.
E o Rodney não vai responder. Mas ele tá com filho, ele pode não responder. Um abraço pro Rodney, que você está ouvindo a gente.
Então é isso, pessoal, e até a próxima semana.